passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por mais essa noite que o Senhor tem nos concedido. Este é o dia que nos fez o Senhor. Nós estamos nos regozijando e nos alegrando nele. Também por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, adorando o teu nome, buscando a tua face, crescendo no conhecimento da tua palavra. São milhares e milhares de irmãos, ó Deus, que nesse momento não tem placa denominacional, se reúnem em torno do nome, que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos no teu nome, ali o Senhor estará presente. Portanto, faça-se presente entre nós esta noite, curando, transformando, libertando, renovando, restaurando, levantando vidas. Conduza o nosso querido Fábio Silva, conduza Débora Lira, conduza todos os irmãos que estão na direção desse culto. A mensagem da tua palavra que venha ao encontro dos nossos corações. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.
És meu equilíbrio, só a sua voz pode silenciar o meu mar. Tempestades não compartilhadas que ninguém consegue escutar. Falta força em mim e mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. És especialista em curar a alma dos que buscam o Senhor. Visitou meu quarto onde me escondia do escuro, me tirou. Falta força em mim, mesmo assim orou transformo meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança um mediador. Espírito Santo, transformo meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança o mediador. Especialista em curar a alma dos que buscam no Senhor. Visitou meu quarto onde eu me escondia do escuro, me tirou. Faltou força em mim, mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança o mediador. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança o mediador.
Anderson Freire, Equilíbrio, louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos meditar esta noite no Salmo 100, versículo 2.
Pois é, nesta noite muito especial, deixa eu falar mais uma vez aqui e fazer um pedido. Olha, graças a Deus, a gente vai pedindo aqui, as pessoas, os irmãos queridos vão entendendo, não é? Durante esses anos todos, 31 anos, né, do nosso Cristo em Casa, quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor realizou aí no seio da sua família, com você. Os irmãos estão contando aqui, é importante isso, né? A gente contar como forma de gratidão ao nosso Deus. Se você tem um testemunho que você recebeu através da Igreja Cristo em Casa, através da Rádio Melodia, você deve compartilhar aqui com a gente, para a gente motivar outras pessoas também e dizer que Deus continua realizando milagres, né? O nosso Deus continua realizando milagres. Você pode gravar agora, inclusive, aí o seu testemunho para esse número de WhatsApp que eu já vou deixar aqui. É o 99907 97, tá bom? Você pode mandar para a gente agora, usando toda a sua emoção, e a gente vai reproduzir aqui no nosso Cristo em Casa, viu? Esse momento especial para a gente compartilhar, se alegrar juntamente com você, tá bom? Eu quero também, neste momento, chamar o querido pastor Níger Martins, que está abrilhantando o nosso Cristo em Casa nesta noite. Ele tem algo muito importante para falar com você. Pastor Níger.
Olá, queridos, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Que prazer, que privilégio estar com vocês aqui para falar de um tema tão significativo, de um assunto tão espiritual, que é a questão da oferta, né, amados? A Igreja Cristo em Casa tem sido, assim, um instrumento poderosíssimo na evangelização, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus a milhares de lares, um número, na verdade, incontável, né? O Brasil inteiro é atingido por essa mensagem. Estamos no ar há nada menos do que há 31 anos, né, pregando a palavra com integridade, com fidelidade, sendo bênção para famílias, sendo, né, instrumento do Pai para transformação de casamentos, enfim. Muitos testemunhos têm chegado até nós, amados. A palavra de Deus tem sido pregada, Deus tem nos permitido alcançar novas portas. Mas para que essa missão possa continuar crescendo, nós precisamos da sua oferta, nós precisamos da sua ajuda. Eu queria que você ouvisse um testemunho agora, para você ter uma noção, né? um grãozinho de areia, né, nesse universo gigantesco que são os testemunhos, né, pela palavra que tem sido pregada aqui na Igreja Cristo em Casa.
Alô, Melodia, pastor Sérgio Otávio, Cariacica, Espírito Santo, para falar sobre o Cristo em Casa. 1992, mais precisamente em março de 92, eu tive um encontro com o Senhor. E desde então, a gente vem tentando o objetivo de fazer a vontade de Deus. Não é fácil, muito difícil. Um homem que veio de trabalho com o samba, né? Mais à frente um pouco, eu tive um encontro com o Senhor. E de lá para cá, eu venho acompanhando, né, o trabalho da Rádio Melodia, que a partir de daí, né, todas as noites, Cristo em Casa, muitos testemunhos, muitos louvores. Até hoje eu venho ouvindo a Rádio Melodia e tem me ajudado muito, porque em 2019 eu perdi a visão, hoje eu tenho baixa visão e eu vivo aqui no Espírito Santo. Sou muito feliz por ter essa companhia toda noite. Deus abençoe.
Essa oferta, queridos, ela é fundamental para que nós possamos alcançar novos lares, novas famílias, novas regiões no Brasil. A palavra de Deus nos ensina, você conhece o texto sagrado, 2 Coríntios 9, 7, né, que cada um contribua segundo o seu coração, mas que Deus ama a quem dá com alegria. Malaquias fala sobre trazer, né, para a casa do tesouro, que é a casa de Deus. O apóstolo Paulo fala também sobre uma questão de semeadura. Não é uma questão de troca, não é uma questão de mercadejar, mas é uma questão de semeadura. De nós aprendermos a trabalharmos essa questão da generosidade. E quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados. Repito, não é uma troca, queridos, é uma questão de fidelidade, é uma questão de semeadura. Queridos, você pode nos abençoar, você pode abençoar a pregação do Evangelho, e tudo isso é realmente para a pregação do Evangelho, é para a expansão do Reino de Deus, que é o grande e fundamental tema das nossas vidas, né, queridos? Você pode fazer através da chave Pix 21 99907 0097. Vou repetir, tá? 21 99907 0097. Você pode também, se preferir, porque às vezes também o Pix nesse horário é um pouquinho complicado, você pode, né, tem algumas restrições, você pode acessar o site igrejacristoemcasa.com.br, igrejacristoemcasa.com.br. Tudo é muito caro, queridos, tudo tem um custo muito elevado. Pregar o Evangelho também tem esse custo. E para a rádio poder se expandir, para a rádio poder alcançar novas regiões, os custos são de fato muito elevados. E a sua contribuição vem para isso, para poder, repito, e estou sendo enfático e redundante aqui, né, nos permitir continuar com essa obra que já estamos há 31 anos, e que mais 31, que muitos e muitos anos venho pregando o Evangelho. Eu próprio, queridos, né, quantas e quantas vezes, se hoje estou aqui, né, trabalhando com você, falando do amor de Deus com você, já estive tantas e tantas vezes, e até hoje continuo, sendo abençoado pela Igreja Cristo em Casa. A Igreja Cristo em Casa faz parte da minha história, faz parte do meu crescimento espiritual, e creio que da sua vida também. Então, que Papai do Céu derrame graça, misericórdia sobre você, sobre sua casa, né, que a semeadura mais e mais se manifeste na sua vida, que você tenha um coração generoso, um coração abençoador, e as ricas bênçãos do Senhor sejam com você. Queria repetir, queridos, a nossa chave Pix 21 99907 0097, 21 99907 0097, ou pelo igrejacristoemcasa.com.br. Papai do Céu, derrame graça e misericórdia, e juntos, enquanto igreja, continuemos pregando o Evangelho. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz, paz, paz.
Paz estava sobre ele, e por sua
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, né? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus te abençoe muitíssimo nesta semana.
Parabéns pra você.
Gente, esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Que alegria, Fábio Silva, abraçar os nossos ouvintes, não é verdade? Um abraço, companheiro, para todos os aniversariantes deste dia 1º de maio, feriadão, o povo descansando, né? E festa, festa acontecendo, porque tem muita gente trocando de idade, viu? O Wellington Caetano da Penha, parabéns, Elvina da Silva, Rafael Martins, Elias Gomes Marques, Cleusa Maria Silva dos Santos, Euzi Maria da Silva, Ana Paula Santos da Silva, Michele Xavier da Silva, Célia Lúcia Gonçalves e José Barbosa de Oliveira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Parabéns.
Eu te entrego meu dia e tudo que eu for fazer, te consagro a minha família, eu deixo tudo com você, peço abençoe o meu trabalho, tudo que eu for fazer, o meu sair, o meu chegar, meu levantar, o meu deitar, é tudo teu. Anda comigo, meu Senhor, me ensina como eu devo agir. Senta comigo pra um café e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir. A minha vida toda eu te entrego, o meu dia e tudo que eu for fazer, consagro a minha família, eu deixo tudo com você, peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer, o meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo que devo agir. Senta comigo pra almoçar e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir. A minha vida toda eu te entrego, o meu dia e tudo que eu for fazer, te consagro a minha família, eu deixo tudo com você, peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer, o meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não. Qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Fábio, são vários nomes que chegam aqui todos os dias na nossa lista de oração. Então eu vou divulgar aqui alguns nomes, mas lembrando que muita gente que precisa de oração e não tiver um nome aqui divulgado, não tem problema. Nós vamos orar e Deus vai ouvir, vai agir da mesma forma, tá? Em Salmos 10, versículo 17, diz: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. O pastor Davi Gualberto estará orando pelo Elias, do Mutom do São Gonçalo, Jaqueline de Jardim Catarina São Gonçalo, que pede oração por toda a família, em especial para a saúde, cura e libertação de Alexandro. O irmão Edemirson Lourenço, de Miguel Couto, Nova Iguaçu, pede oração para os filhos, para a esposa Marta e toda a família. O Anderson Melo de Bangu pede oração por sua vida profissional, por toda a sua família, em especial para sua esposa e os seus filhos. E a Denise Souza pede oração para sua saúde, por cura e por toda a família também. O pastor Davi Gualberto estará orando por você.
Querido e soberano Deus, louvado seja o teu nome. Nesta hora nós queremos mais uma vez nos aproximar de ti para rogar em favor desses milhares e milhares pedidos de oração que aqui são trazidos todos os dias. São vidas desesperançadas, são vidas desesperadas, são vidas carentes, são vidas necessitadas da intervenção do teu Espírito. Por isso eu lhe peço, Senhor, entra agora com a tua mão forte e poderosa, quebra os grilhões, remove as pedras, desfaça os laços, ergue estas vidas, cura as enfermidades, opera nestas áreas que homem não pode operar, que homem não pode fazer, somente o Senhor é quem pode fazer. Pai, nós cremos no teu nome, é por isso que estamos orando, confiando na ação poderosa do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meu querido irmão, amigo, companheiro pastoral do Carmo, meu querido amigo, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, que bom, né? Estamos juntos mais uma noite. Esta igreja que se reúne todos os dias, neste lugar, neste mesmo horário. Alguns no seu trabalho, outros na sua casa, outros no trânsito, né? Outros até internados, outros reclusos. Enfim, em lugares diferentes, mas com a mesma fé, com o mesmo ânimo, no mesmo espírito. Espírito servindo ao Senhor. E aqui a gente louva a Deus, aqui a gente ora, clama, e aqui também nós somos edificados pela palavra do Senhor. E nós vamos meditar no Salmo 100, versículo 2, que o salmista nos diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Eu queria esta noite falar sobre o serviço ao Senhor. Porque, na realidade, nós, cristãos, usamos muito esta frase, servir ao Senhor, mas, na realidade, poucos entendem corretamente o que significa esta frase, servir ao Senhor. Eu não tenho dúvida que servir ao Senhor é uma questão crucial na vida cristã. Eu penso que todos nós fomos salvos para servir. Nós não fomos salvos para ficar, para permanecer no estado contemplativo. Não, nós fomos salvos para servir. Mas aí surge uma pergunta: qual é a forma de servir a Deus? Qual é a forma que podemos servir a Deus, que honre a Deus e abençoe as pessoas? E qual a forma errada de servir a Deus que desemboca em desonrá-lo e também automaticamente em desonrando a Deus não abençoamos as pessoas? Você percebe que esta não é uma questão menor, esta não é uma questão periférica, esta é uma questão crucial na vida cristã. Servir as pessoas, servir a Deus servindo as pessoas. Estamos falando sobre o que significa ser cristão no momento real da vida. Não um cristão nominal, mas estamos falando de um cristianismo efetivo. Estamos falando de um cristianismo relevante. Estamos falando de um cristianismo que seja útil para Deus e útil para o reino de Deus. Nós estamos falando de um pseudo-cristianismo que produz frequentadores de igreja, frequentadores de culto. Não, nós estamos falando de um cristianismo real. Estamos falando de um cristianismo autêntico. Estamos falando de um cristianismo que está baseado, calcado nesse binômio: o cristianismo que serve a Deus e automaticamente serve as pessoas. Se nós vamos encontrar por toda a Escritura inúmeros exemplos de como podemos servir ao Senhor. Josué, mesmo no capítulo 24, versículo 15, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a disposição de Josué de estar com a sua família servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 da primeira carta, ele celebra os convertidos tessalonicenses, dizendo a eles: vocês deixaram os vossos ídolos e vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo lá está parabenizando, congratulando-se com os cristãos em Tessalônica, porque eles deixaram a idolatria, o paganismo, eles abandonaram os seus ídolos para servirem a Deus. Repetidamente, nós vamos encontrar o Paulo chamando a si mesmo e chamando os cristãos, ou seja, denominando a si mesmo e denominando os cristãos de servos. A palavra servos ali é a palavra grega doulos, que significa escravos. Paulo em Romanos 1:1, Efésios 6:6, ele está utilizando para aqueles que servem, para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, cristãos, eles são denominados de servos, de escravos, servos de Deus. O apóstolo Pedro, ele, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Pedro nos diz, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ou seja, eu não uso a minha liberdade para encobrir os meus erros, né? É, porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. É isso que Pedro está querendo dizer. Porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu sou livre, eu posso viver da forma que eu quiser. Não. Eu sou livre do poder do pecado. Mas ao mesmo tempo em que eu fui liberto do poder do pecado, eu fui tornado servo de Deus. Então, queridos, é inconfundível, né? É uma maneira bíblica que nós temos de falar correta sobre o nosso relacionamento com Deus, a maneira bíblica, a maneira correta que a Bíblia posiciona o nosso relacionamento para com Deus é de nós como servos e Ele como Senhor. Essa é a maneira bíblica, essa é a maneira correta de nós entendermos o nosso relacionamento com Deus. Nós somos servos e Ele é Senhor. A palavra de Deus, ela nos dá algumas luzes, alguns avisos, alguns alertas sobre esse tema. E nós devemos nos perguntar de forma incisiva o que está envolvido no servir a Deus e o que não está envolvido no servir a Deus. O que não é servir a Deus e o que de fato é servir a Deus. Vamos começar elencando aqui o que não significa servir a Deus. Vamos começar elencando isso. O que não significa servir a Deus? Em primeiro lugar, servir ao Senhor não significa trabalhar para receber um salário. É. Se nós começarmos a servir a Deus como se pudéssemos ganhar dele um salário, ou ganhar dele alguma coisa, de fato nós não entendemos nada sobre a nossa posição de servos. Se a gente começar a servir a Deus de forma interesseira, como se pudéssemos oferir algum lucro por servi-lo, de fato, nós não entendemos nada sobre servir ao Senhor. Por exemplo, no capítulo 15, versículo 15 de João, Jesus disse, já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. No capítulo 15 de João, versículo 14, Jesus nos disse, vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Você observa que nesses dois versículos, nós vemos o que significa no olhar de Jesus a nossa posição de amigo barra servo, ou de servo barra amigo. Né? No olhar de Jesus, a gente vai observar aí o que significa essa posição. Ser servo e amigo, ser amigo e ser servo. O que isso significa? Significa que amigo de Cristo é todo aquele que tem acesso aos segredos de Deus e que lhe obedece. Então, ser servo de Cristo, ser amigo de Cristo, não me coloca numa posição de conforto, numa zona de conforto, pelo contrário, me coloca numa posição de obediência. Então, como é que eu posso entender corretamente essa relação? Eu posso entender corretamente essa relação da seguinte maneira: porque eu sou amigo, eu sou servo. E porque eu sou servo, eu me torno amigo. Esta é a relação entre ser servo e amigo, e amigo e servo. Porque eu sou amigo de Cristo, eu me torno servo. E porque eu sou servo, eu me torno amigo. É isso que Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em segundo lugar, servir ao Senhor não significa que Ele precise do nosso serviço. Eu não posso me lançar em servir ao Senhor achando que Deus precisa que eu sirva. Ou porque eu me recusar a servir, Deus então vai ficar com carência de alguém que ocupe aquela posição ou que faça aquele serviço. Não. Paulo disse lá no Areópago, no capítulo 17, versículo 25 de Atos Apóstolos: Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. É Ele que se serve de nós como instrumentos de sua graça, mas na realidade Ele não depende de nós para fazer o que Ele apraz. É Deus que se serve de nós, é Deus quem decide nos usar, e isso Ele faz por sua graça, por sua misericórdia e por sua bondade. Então, querido, sirva a Deus, mas não presumindo que você está servindo a Deus e está suprindo uma carência de Deus, está suprindo uma necessidade que Deus tem. Isso é um lindo engano. Deus é o dono de tudo. Ele não precisa do nosso suprimento. Ele não precisa do nosso suporte. Ele não precisa do nosso trabalho. É Ele que, por sua graça, bondade e misericórdia, resolve nos escolher para trabalhar para Ele. Terceira verdade sobre serviço ao Deus é esta: sirva a Deus sabendo que Ele não tem necessidades, antes é Ele que supre todas as nossas necessidades. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele nos salva. Não somos nós quem nos salvamos, é Ele que nos salva. Não somos nós quem atendemos às suas necessidades, é Ele que, por sua graça e bondade, atende às nossas necessidades. Em quarto lugar, a quarta verdade é que nós servimos ao Senhor não para sermos salvos. Nós servimos ao Senhor porque já somos salvos. Essa é uma grande verdade. O serviço ao Senhor não nos torna merecedores da salvação. Eu não trabalho para Cristo para obter a salvação. Eu trabalho para Cristo porque eu já, em Cristo, obtive a salvação da minha alma. Então, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 4, versículos 4 e 5, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, quando você trabalha para Cristo, acreditando que é o teu trabalho, é o teu esforço pessoal que vai gerar aquele tipo de resultado, você é merecedor de um salário. Você está trabalhando, você é merecedor de um salário. Mas nós não trabalhamos acreditando que é o nosso esforço pessoal que está gerando aquele tipo de resultado. É a graça, é a misericórdia de Deus. Então, meu salário não é nada material, é a fé em Cristo. Então, nós não trabalhamos para Deus esperando no final alcançar a salvação. Ou seja, eu vou trabalhar porque quanto mais eu trabalhar, mais possibilidade eu tenho de ser salvo. Querido, se eu lendo engano, ao contrário, você vai trabalhar porque você já é salvo. Você vai trabalhar para Jesus porque a salvação em Cristo Jesus lhe torna grato a ponto de que você não consegue ficar inócuo, parado. Não, você é alguém que por gratidão serve ao Senhor. É humanamente falando impossível a gente nos salvar pelos nossos méritos. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Então, eu apresentei para você quatro formas erradas, quatro pensamentos errados sobre servir ao Senhor. Servir ao Senhor como se eu pudesse receber salário. Servir ao Senhor como se Deus precisasse do meu serviço. Servir ao Senhor como alguém que acha que pode suprir a necessidade de Deus. E por fim, servir ao Senhor para ser salvo. A gente não serve o Senhor para ser salvo. A gente serve ao Senhor porque já somos salvos. Agora eu quero te apresentar quatro motivos corretos pelos quais nós devemos servir ao Senhor. Primeiro, sirva ao Senhor para a glória dele. Sirva ao Senhor para a glória dele. 1 Pedro 4,11. Pedro diz: se alguém serve, faça-o para a força do Senhor. Se alguém prega, pregue na força do Senhor, a quem pertence o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Então, em primeiro lugar, sirva o Senhor não para sua glória. Sirva o Senhor para a glória do nome dele. Sirva o Senhor não para ser adulado, bajulado. Sirva o Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Em segundo lugar, sirva o Senhor sabendo que toda a capacidade de servi-lo vem dele mesmo. O autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 1, versículo 3, ele é o sustentador de todas as coisas. Portanto, querido, todo esforço despendido no serviço de Deus é um esforço dado pelo próprio Deus. Isso que deve estar de maneira forte nas nossas almas e no nosso coração. Caso contrário, a gente vai pensar que estamos trazendo para Deus coisas que ele não tem, que estamos suprindo a Deus de alguma coisa que ele não tem, como se ele precisasse de alguma coisa. Não! Se você tem força, é Deus que te dá. Se você tem inteligência, é Deus que te dá. Se você tem imaginação, é Deus que te dá. Se você tem ideias, é Deus que te dá. Se você tem saúde, é Deus que te dá. Então, todo esforço que você emprega para servir ao Senhor, é Deus quem te dá. Terceiro lugar, sirva ao Senhor com a certeza que você o faz unicamente por sua graça. O que, que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós não merecemos estar o servindo. Isso significa dizer que se nós estamos o servindo, é única e exclusivamente pela sua graça. Isso está claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, quando Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei. Paulo poderia dizer, antes servi muito mais do que todos eles. Todavia, não fiz por mim mesmo, mas foi pela graça de Deus que está comigo. Então, queridos, sim, nós trabalhamos, sim. Nós atendemos, sim. Nós temos um mestre, sim. Nós obedecemos, sim. Mas nós fazemos única e exclusivamente pela graça de Deus. E finalmente, sirva ao Senhor com o único objetivo de fazer a sua vontade. Aqui está um último princípio. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um ou amar o outro, ou se devotará mais a um e desprezarás ao outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Então, queridos, sirva ao Senhor única e exclusivamente com o objetivo de fazer a sua vontade. E finalmente, o mais importante, sirva ao Senhor servindo as pessoas. Não há serviço ao Senhor que não envolva pessoas. Não existe evangelho solitário. Não existe carreira solo no evangelho. Evangelho obrigatoriamente envolve gente. Evangelho obrigatoriamente envolve pessoas. Então sirva ao Senhor servindo a pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele levante cada vez mais servos salvos para servir. Os três S's, hein? Servos salvos para servir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz.
este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.